O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Boa noite a todos e a todas e benvidos a un programa máis do Fondo do Aire Vermello, o espazo do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Durante a pausa de febreiro viaxamos a Iruña, onde se celebrou a 7ª edición do Punto de Vista, o Festival Internacional de Cine Documental de Navarra. Ali pudemos falar cos organizadores do evento, Josécho Cerdán e Gonzalo de Pedro, e con algúns dos seus protagonistas, a quen escoitaremos nun programa especial que emitiremos na vindeira entrega do 17 de marzo.
Mas hoxe queremos atender o filme que, ao xuízo dos nosos enviados, presentou unha das propostas máis sólidas do festival. Referímonos a 48, unha radiografía dos 48 anos de réxime de Antonio de Oliveira de Salazar, a ditadura europea máis longa do século XX en Portugal.
A peza constrúese a partir do testemunho sonoro de algunhas das súas víctimas e fotografías das súas fichas policiais. A autora do filme é a cineasta portuguesa Susana de Sousa Díaz, quen xa esculcara nos crimes da ditadura salazarista con natureza morta no ano 2005.
Interveñen mulleres e homes, mozos e non tan mozos, labregos e obreiros, que compoñen un retrato polifónico da posición ao fascismo salazarista. Ao tempo, o filme describe con absoluta precisión e humanidade as técnicas de represión combinado de xeito dialéctico o valor testemunhal da imaxe fotográfica coa capacidade liberadora do relato memorístico.
48 vende gañar, entre outros, o Gran Premio no Festival de Cinema do Real de París en 2010 e o Fipresti, en Leipzig. Nesta 7ª edición do Punto de Vista recibiu unha mención especial polo uso evocador e dialéctico das fotografías e as voces dos prisioneiros políticos para sacudir o pasado criminal e tráxico do país, en palabras do xurado.
No Festival Navarro mantivemos unha longa conversa co produtor da fita, Ansgar Schäfer, que, amais de ser compañeiro da directora, tivo un contacto directo e cotía co proceso de xestación do filme.
Reproducimos de seguida a grabación desa conversa. Polo medio, poderedes seguir algúns fragmentos sonoros do filme. Sen máis, deixámosvos con Ansgar Schäfer.
Bueno, moitas gracias por estar aquí con nós, Ansgar.
Para mí é un prazer, eu adoro falar sobre este filme.
Imos falar sobre 48, que é un filme de Susana Díaz de Sousa, que se proxectou que se proxectou aquí no Punto de Vista 2011.
Para comezar, se tal, nos podías contar un pouco como atopades esas fotos e como se desenvolve todo o proceso de traballo?
O proceso tem a ver con o noso filme anterior, o filme da Teresa Morta, que foi um filme 72 minutos, só imagens de arquivo e música. Não há uma única palavra. Este foi um filme feito com a cadeia de televisão Arte, e um filme muito complicado, porque o filme tem imagens em movimento e imagens paradas, que são fotografias dos presos políticos que existem no Arquivo Nacional de Torre do Tombo em Lisboa. Estas fotografias dos presos têm um problema que é, existem catálogos, muitos catálogos, dezenas de catálogos. É um formato que é quase um metro e cada catálogo tem centenas de fotografias tipo passaporte. O problema é que nós, há um filme que foi feito há 10 anos, a Susana podia filmar as fotografias diretamente, pedi autorização ao arquivo, a autorização era imediata, ela ia lá com uma equipa de filmagem e filmava as fotografias. Okay. Este filme depois, que é o filme antes de 48, nós pensávamos que era exatamente a mesma situação, que íamos lá filmar as fotografias, mas não era, porque eu telefonei e eles disseram: ok, manda um fax, nós damos a autorização. Eu mandei o fax e semanas passaram sem resposta. E quando veio a resposta era: só podem filmar as fotografias se apresentarem as autorizações das pessoas na imagem. E se estas pessoas, entretanto, morreram, então era autorização dos herdeiros e certidão, cópia de certidão de óbito. Ok, isto foi um golpe terrível. Porque o grande problema é que existem muitas, muitas e muitas imagens, mas a mentalidade, o que a população pensa, é que havia poucos prisioneiros. Mas houve milhares e milhares e milhares, não há número contados de prisioneiros que existiam. Ou seja, as pessoas só conhecem os prisioneiros famosos. Mário Soares, por exemplo. Mas não sabem das dezenas de milhares desconhecidos, que nunca se vai conhecer. Porque não há maneira de obter a autorização para poder filmar estas fotografias. Ou seja, o nosso filme de repente ficou bloqueado, porque sem as filmagens, as fotografias, não havia filme. E depois é que fizemos chamar os nossos amigos e os conhecidos e perguntar quem que vocês conhecem que esteve na prisão, que era prisioneiro político. E pedimos a estas pessoas as autorizações. E quando pedimos as autorizações, muitas vezes falamos com as pessoas e eles começaram a falar diretamente: olha, aqui nesta fotografia estou eu a sorrir. Nesta fotografia tenho aqui esta camisola. Nesta fotografia estou aqui a careca. De repente sabemos cada fotografia, que é uma coisa, uma fotografia, uma foto, que é um retrato quase científico. Cada fotografia tem uma vida, cada fotografia tem a sua história. De repente houve outro filme, existe outro filme, que é este, agora de 48. O 48 conta a história das fotografias escondida na fotografia.
Como, cal foi o criterio para escoller esas fotografías? Dependía dos amigos que coñecíades que estiveran presos ou tiñades entón as fotografías e buscastes a estas persoas?
As fotografías tiñen moito a ver coa imagen estética. Portanto, cada fotografía é quase unha obra de arte. E depois tamén cada fotografía tamén dependía tamén un bocado da historia. Mas muito tinha a ver com a beleza estética da própria fotografia. Isto era um momento, um critério de escolha.
Quedou xente fora? Fixaste mais entrevistas das fotografias que aparecem?
Portanto, primeiro era através das fotografias que conhecíamos, escolher as pessoas. E depois, através das entrevistas, escolher quem que, afinal ficava no filme. Mas nós tivemos a fazer cerca de quê? Talvez 18 entrevistas e 14 pessoas ficaram. Portanto, quase todos.
Ou alguém que não quisera falar da gente com a que contactaste?
Nunca. Nunca houve esta experiência. Toda a gente que nós contactamos dispôs-se a falar sobre. Mas também existe uma. A Susana tem um grande crédito junto às pessoas, devido ao filme Natureza Morta, que foi um filme que para muitas pessoas foi muito importante. Portanto, há uma grande confiança das entrevistadas na Susana. E eu julgo que sou ela que podia ter feito o filme. Eu não conseguia fazer este filme porque as pessoas não têm a mesma confiança comigo que têm com ela.
Sim, porque se percebe umas grandes ganas de contar, não? Uma película da gente que participa, não? De feito, entendo que non hai case películas nin que se enfrenten a esta realidade, non? Dos presos políticos ou da tortura.
Non, película en Portugal ou na Europa?
Portugal, bueno, sobre isto.
En Portugal nunca houve nada disto. E tamén nunca houve nenhum filme como Natureza Morta em Portugal. Todos são os filmes pioneiros. E aliás, por exemplo, a mulher do Krama, portanto, em Paris, Erika Krama, ela viu o filme no cinema do Riel e ela disse assim, ela disse, eu não estava à espera que ainda era possível fazer algo de novo. Erika Krama disse isso, quando viu o filme. E de facto o filme é pioneiro neste aspecto. É.
Como foi recebido em Portugal o filme?
O recebimento de Portugal do filme é assim. Portanto, o filme foi mostrado em Lisboa e ninguém falou do filme. As pessoas que viram o filme gostaram muito do filme. E também estavam lá as pessoas entrevistadas, eles ficaram muito comovidos. Portanto, uma pessoa saía e via as pessoas a chorar, portanto o filme comovia muito com eles. Depois, na imprensa, não houve nada. Depois houve um problema seguinte, que o prémio foi para um filme muito televisivo. Aliás, não é um prémio, três prémios foram para este filme totalmente televisivo, e este filme não recebeu nem um único prémio, nem uma única referência na imprensa. Quatro meses depois, foi para o Cinema do Riel, foi o primeiro festival grande, e ganhou logo o primeiro prémio, grande prémio. E a RTP, a Rádio e Televisão Portuguesa, tinha uma equipa no festival e fez uma entrevista conosco, de 15 minutos. Falou com a Susana, falou comigo, falou com o António, que é o irmão da Susana, o meu cunhado, que fez o design sonoro. Nós ganhamos o prémio. O prémio é muito importante. E o que é que aconteceu? A RTP, que teve aquela... Indo por cima, a RTP é coprodutora, a Rádio e Televisão Portuguesa, é coprodutora deste filme. Eles não falaram do prémio. Eles tiveram uma entrevista filmada, podiam ter dito, grande sucesso, um filme coproduzido pela Rádio e Televisão Portuguesa, ganhou por grande prémio do Riel, e temos aqui entrevista com a realização. Nada. Quatro semanas depois, puseram uma parte da entrevista, quatro semanas depois. Quer dizer, se a arte tem um prémio, a arte põe logo um especial sobre aquele festival e vai entrevistar. A arte vê nada, portanto. E depois, e como estou a dizer, o mais incrível é que as únicas entrevistas grandes que houve até agora na imprensa era na revista Máxima, que é de cosméticas e roupa de mulher, e na revista Epicure, que é sobre charutos e vinhos.
O filme vai se estrear agora, não?
O filme agora, a partir de abril, vai estrear em cinema. Mas eu não sei como é que vai ser. Nós fazemos grande esforço, mas não faço ideia como é que será.
E a que crees que se deve ser silêncio da prensa?
Isso são duas coisas. Uma coisa é o desinteresse que existe para filmes com uma, vamos dizer, mensagem, vamos dizer, um conteúdo político. Neste momento, os documentários não são políticos, não têm nenhum conteúdo político. E segundo, eu não sei se é um desleixo, é falta de atenção ou falta de querer saber. É isso. O filme tem mais um problema. O problema existe uma coisa que se chama anticomunismo.
Sim.
Ou seja, os comunistas não são considerados como serem humanos. E a partir dali, a mensagem no estrangeiro é diferente do que a mensagem no próprio país. Porque no próprio país, estes iam ser postos na prisão por serem comunistas, não por serem opositores ao regime. São duas coisas diferentes.
Eu queria perguntar-te polo propio filme. Non sei se me trabuquei mirando os créditos ao final, pero creo que aparecen nos créditos que se filmaron as entrevistas tamén, non en imaxe. Porque registrastes en imaxe, ou que tedes pensado facer algo con iso, ou quedar como arquivo persoal para vos, ou nun primeiro tiñades a intención de, por se acaso, filmalo, porque igual podia ir, bueno, como...
A pergunta é muito interessante, porque assim, em princípio, a partir do primeiro momento, era um filme que ia ser fotografias, e as pessoas falaram sobre fotografias. Ao mesmo tempo, nós filmamos tudo em vídeo, porque poderia haver a milésima ideia, ou milésima chance, que ao último momento a Susana quisesse mudar o dispositivo e queria pôr as caras das pessoas. Para manter esta opção em aberto, embora fosse uma opção muito, muito, muito reduzida, foi tudo vídeo gravado. E também era uma questão de facilidade de som, porque muitas vezes utilizamos o som, porque a câmera gravou muito bem o som, sobretudo em África foi mais complicado e assim era melhor. Então, estivemos sempre a trabalhar com backup. Ou seja, o som gravado pela câmara e o som gravado por um gravador externo. Porque as entrevistas eram extremamente preciosas e não se podia perder nem um único segundo.
Estão todas gravadas no mesmo sítio ou em diferentes lugares? Porque é um trabalho de som verdadeiramente rico, não? No filme.
O som é a chave deste filme. E o som e o silêncio. E por isso é que o design sonoro do António Sousa Dias é tão importante. Porque nós temos 14 entrevistas e temos 14 silêncios produzidos pelo designer do som. Ou seja, a construção do silêncio. Porque o silêncio não é a ausência do som. a ausência da palavra. E por isso, cada entrevista tem o seu próprio som de ambiente. Isto originou num defeito, que era a ideia, portanto, porque a primeira ideia que nós tivemos era gravar o som em estúdio, em situação clínico de som, quase como aqui, mesmo assim temos um som aqui ao lado. Mas, portanto, cada vez que nós começamos uma entrevista, fizemos um grande esforço para eliminar todos os ruídos secundários, mas não se consegue eliminar. E havia uma entrevista em que realmente é a primeira pessoa que fala, ela vive num restão e mesmo ao lado da casa dela é o elevador. E o elevador vem, as pessoas entram e o elevador começa, o motor começa a arrancar. E eu estive em frente ao elevador, mandaram-me para fora para fazer as pessoas subir a escada a pé, para não fazerem barulho com o elevador, porque tínhamos eliminado o som. Mas depois, isto aconteceu quase em todas as entrevistas, portanto, muitas foram feitas na própria casa das pessoas, ou em casa de amigos, ou duas foram feitas num arquivo onde as pessoas viram as suas fotografias no arquivo. Cada espaço tinha o seu próprio som. Mas depois, muito tarde, percebemos, sem estes sons específicos, não havia filme. Ou seja, como nós tentamos suprimir os sons, tivemos que recriá-los. Já não eram os mesmos, porque já tirámos um bocado, não é? E, portanto, isto foi o trabalho do design sonoro, recriar aqueles ambientes, recriar aquelas silêncios. E cada pessoa define-se através do silêncio.
Podemos falar um pouco das partes em imagem da película, não? Que têm que ver com a gente das colónias.
Isto para nós é um ponto muito fundamental, porque aquela mensagem que sem a imagem não existe facto, sem a imagem não existe realidade, sem a imagem não existe informação. Há informações e factos sobre os quais não existem imagens. O que é que fazemos? Não referir estas verdades ou referimos às verdades? Mas o problema fundamental da nossa sociedade visual é: a televisão só aceita informação quando existe uma imagem. Ok, nós temos as imagens dos presos políticos presos em Portugal. Mas houve milhares e milhares e milhares e milhares de presos nas ex-colónias, que eram os membros dos movimentos de libertação. Estas pessoas foram barbaramente torturadas, e não têm história. Mesmo nos países deles, não tem história, porque não tem história escrita ainda. Agora, havia uma alternativa. Ou dizemos que estas pessoas não existem, ou avançamos e arriscamos de ter aquilo que eles dizem, os seus depoimentos, sem ter as imagens deles. Isto foi a nossa opção. Por isso temos duas pessoas que falam. A primeira pessoa fala sobre uma imagem que parece ser negra, mas não é, porque tem uns pontinhos brancos, são os defeitos da película que vem a seguir. Portanto, no fundo é uma única película, depois é no segundo, vemos depois as imagens, mas é o arranque daquela película e nós reduzimos a velocidade da película para ela estender-se também no tempo. Portanto, é a noite da imagem que vamos ver de seguida. E a imagem que vemos de seguida é uma imagem filmada que mostram os faróis, os projetores de um campo de militares numa das colónias. Portanto, estes projetores estão à procura do inimigo, aquelas luzes estão à procura do inimigo, mas a câmara está fora e está a filmar para estes projetores. Portanto, tem a ver com a própria matéria retratada. No fundo, seria a perspectiva dos membros dos movimentos de libertação a olhar para o campo dos portugueses. E o problema é que esta opção das fotografias, e as pessoas falaram, quando Susana me disse isso, eu fiquei assustado. Porque isto é uma coisa que normalmente não funciona. Se tu fez uma fotografia, o espectador vê uma fotografia e vê alguém falar sobre a fotografia, adormece. Ninguém aguenta aquilo. Mas o fundamental nestas fotografias é que não são fotografias com a câmara fixa. Isto é fundamental. Isto só funciona porque há aqueles movimentos, micro-movimentos.
Também porque as fotografias não são... A mim impressionaram-me muito
cando falaban de, por exemplo, cando non dormían e ves, empezas a mirar na fotografía os ollos hinchados ou rastros do que esa persoa está dicindo da fotografía, que ti ao principio percibes como de entrada na prisión e non é.
E a questão, toda a questão de identificar-se com a súa própria imagen. As pessoas veem-se ao espelho e não se reconhecem. Eu me disse, eu vi um espelho, olhei para o espelho, mas não me reconheci, não era a minha cara. Muitas vezes nós temos a frase de ai, esta fotografia sou eu, mas não me lembro de ter sido tirado esta fotografia. Portanto, esta falta, a própria pessoa já não se consegue identificar, não consegue, não tem na memória a informação sobre esta fotografia. E muitas vezes é aquela situação, para mim uma das situações mais horríveis, é a separação das mulheres que vão para a prisão dos seus filhos. Nós somos quatro homens, para nós é muito mais difícil perceber isto do que para uma mulher. Porque aquelas coisas, é arrancar o filho da mãe. Porque para os homens, normalmente, a ideia está por cima da família. Para as mulheres, a família está por cima da ideia. E, portanto, e depois é isso. Tu és separado do teu filho e só vais vê-lo 8 anos depois. Ou seja, uma coisa é tu vês um filho de 2 anos. Depois tu vês um filho de 10 anos. Aqueles 8 anos faltam. Ninguém, alguém, alguma vez te pode dar esses 8 anos. Nunca mais vai haver uma relação normal entre ti e o teu próprio filho. E são coisas... A tortura é uma coisa terrível, porque há dois lados da tortura. É a tortura visível, quando te arrancam as unhas com as pinças, quando te fazem uma dor física. E outra coisa é a tortura invisível. Não deixa marcas, mas tu nunca na tua vida consegues ultrapassar esta situação da tortura, de ser entregue a alguém que podia fazer tudo contigo o que queria fazer. E este eu acho que é o grande problema da tortura.
O tempo para. O tempo para. A pessoa praticamente não pensa em nada. Não pensa em nada. O seu pensar é rezar que Deus faça a sua vontade. Mas no meu caso, a maior reza que eu fazia era de que, Pai, se vos ofendi, peço perdão, mas levai-me para junto de vós, porque já não aguento. E com esta tortura posso vir a perder a pouca fé que eu tenho. Mas acredito quando dizem que a morte tem medo do homem. Quando você pede a morte foge. Vê quando muito menos esperas. É quando então vê sorrateiramente. E tira-te. Naquela altura que você precisa da morte, a morte desaparece.
Encontrar a sequência dos depoimentos foi o mais difícil. Portanto, a montagem demorou 10 meses, a filmagem são 5 dias. E 10 meses não é trabalhar 8 horas por dia, não. Eram 15 até 20 horas por dia em frente do computador a montar. Portanto, eu fui dormir, a Susana continuava. E a Susana dormia no próprio sítio da montagem. Ela tem um saco de cama e tem um colchão insuflável e trabalhava. E quando eu não conseguia, dormia e depois voltava a trabalhar. Estas são muitas, muitas horas de montagem para encontrar qual é a sequência certa. Qual é a sequência? Porque não se consegue trocar nem um único depoimento com o outro. O filme já não tem o mesmo defeito. Tentar encontrar a linha e as ligações. Porque reparem, nós temos aqui 70 horas de palavras e de frases. Destas 70 horas, cada frase é selecionada ao milímetro. Não é uma conversa seguida. Uma pessoa hoje pensa, bem, estiveram a falar 8 minutos, falam 8 minutos. Não. Para chegar aos 8 minutos, era preciso primeiro selecionar de 6 horas, ou de 40 ou 50 páginas escritas em papel. Para chegar àqueles. E reparem, As pessoas falam 6 minutos, mas não falam. Destes 6 minutos, 2 minutos são silêncio. Muito importante neste filme é aquilo que se diz e aquilo que não se consegue dizer. Porque normalmente o que se faz na entrevista tira-se quando as pessoas dizem, fazem pausas. Ou depois, eu não quero dizer, reticências. A pessoa tira essas frases. Não, a Susana deixa, porque existe o indizível, o indizível.
Então, os comentários dessas pessoas estão muito editados.
Claro. Como, sim, como, sim. Como trabalhas a edição da testemunha?
Sim, é mesmo. É curioso que dá a sensação, sim, que se crea e que é como uma espécie de monólogo introspectivo.
É uma, é, no fundo...
De bloque também, não?
Que sim, foi... Exatamente. Mas aqui está a arte. Porque isto é tipo found footage. O documentário, portanto... Tanto a imagem menos, mas aqui o som é tratado como se fosse found footage e editado a partir dali. E criar espaços. Portanto, é uma edição de som. É. E mesmo assim dá a impressão como se fosse um monólogo. Um único monólogo, uma única peça. São 10 meses de montagem.
Aí criades vós também... Claro, a emoção do que está falando, juntando, porque as pausas se relacionam com a frase anterior, mas não sei se, por exemplo, os silêncios venham da frase ou os silêncios os incorporades vós, porque, bueno, é problemático, claro.
Os silêncios vêm muitas vezes naturalmente, mas, por exemplo, há um depoimento, que é um dos africanos, que para mim, cada vez que ouço aquele depoimento, é como se ouvia música de Bach. Portanto, a nossa alma vai... É aquele depoimento que fala da morte. Quando a pessoa... A morte foge do homem. Quando a pessoa mais deseja a morte não está lá. E só vem quando ao menos estás à espera dele. Isto é pura poesia. Isto é pura poesia. Como é que tu consegues, um documentário, sem tu escreveres isso, como é que alguém diz uma coisa destas para a tua câmara? O que se passa aí é que ele, quando falava, ele interrompia sempre e dizia e assim, e assim, e assim. Nós tivemos que cortar esta interjeição. Eu acho que é completamente lícito, porque o que interessa aqui é o conteúdo. E o conteúdo é, como estou a dizer, são palavras lindíssimas. Portanto, isto é que é edição aí, às vezes. É ajudar a chegar ao núcleo daquilo que as pessoas dizem.
Todas as pessoas que participaram gostaram do filme e de como saíram retratadas, não?
Sim. Isto é para nós, pois, isto para nós é muito importante, que houve problema, não, houve realmente uma reticência por parte da senhora que era sorrir para a câmara. Mas depois, quando explicamos que o depoimento dela é fundamental para o filme, ela é fundamental. E realmente, em todo o mundo se refere a este depoimento. E ela percebeu isso e aceitou perfeitamente. É. E está contente com o filme hoje. E todos estão contentes com o filme, sim.
É uma declaração também muito valiente, porque ela reconhece o difícil dessa fotografia,
sim,
sobretudo rodeada do resto.
Exatamente.
É muito emocionante.
É uma modéstia muito grande e perceber o que é que isso significa. Eu acho quase uma coisa trágica, quase, sim. É, e que ela diz, eu vivi muito mal com esta fotografia durante muitos anos.
É. Eu estava contente por ser presa. Que assim eu era a filha da Estela e a enteada do Piteira. O Piteira tinha estado clandestino, tinha ido embora. A minha mãe tinha estado presa mais de 2 meses. E eu sou a seguir presa como estudante. Eu estou satisfeitíssima. É, digamos, a minha solidariedade familiar, ou tinha-se cumprido, tinha-se fechado um ciclo. Sou uma jovenzinha, parvinha, inclusive, parvinha, porque estou a rir ali no meio do... para os fotógrafos da PIDE, não é? Vivi muito mal com esta fotografia durante muito tempo, porque achei muito tempo que isto era um insulto a quem, num lugar de tanta dor, tanto sofrimento, tanta resistência, eu espero este riso parvo.
Como se financia isto?
Uhum. Assim, isso é aquela coisa. Nós fizemos o Natureza Morta. A Natureza Morta foi financiado exclusivamente pela televisão francesa, pela Arte e pelos fundos franceses. Na altura pedimos apoio ao Instituto de Cinema de Portugal e não recusaram o apoio, a dizer que o projeto era impossível de fazer. Nós fizemos na mesma, sem o dinheiro deles. Mas nós fizemos o projeto na mesma sem ganhar rigorosamente nada. Ou seja, o dinheiro tudo que existia era só mesmo para as despesas técnicas que havia. Com este sucesso, porque o filme foi mostrado em 5 continentes, viajou até, mostraram em Nova Zelândia, que é uma coisa absurda, mas recebemos de repente um mail, nós mostramos o vosso filme na Nova Zelândia. Portanto, com este sucesso, realmente obtivemos o apoio do Instituto de Cinema de Portugal para este filme 48. E um apoio, são 50 mil euros, que não é muito dinheiro, mas nós aceitamos assim, olha, nós vamos fazer o nosso filme. Aliás, nós vamos dar esse dinheiro, é tudo para o filme. Não há nada aqui que fica para nós. Mas isso significa que temos a liberdade 100%, a liberdade total sobre o resultado, que para nós é muito importante. Não há nada pior do que um canal de televisão que tu vai dizer, agora tu vais, venha uma voz a dizer, a falar, e vocês têm que pôr a legenda a dizer, fala Conceição Matos, fala Domingos Abrantes, fala Amós amanhã.
Rompe a imagem.
E mesmo a questão das legendas, sim, já estraga a estética, porque não há nada mais bonito que este filme sem legendas. E, aliás, aqui em Pamplona é muito bom, a legenda é eletrónica. Portanto, se tivéssemos tido a versão portuguesa, só que a legenda em castelhano, teria sido perfeito. Porque o filme, bem, é um quadro, cada imagem é um quadro. E a legenda já estraga muito do valor estético.
Eu queria perguntar que se tinhades algum projeto em marcha agora? Ou...
Temos.
Pode ser falar dele ou...
Tenho todo o prazer de falar sobre este projeto. A questão, para além deste projeto, a Susana tem muitos projetos na cabeça. Portanto, destes não consigo falar, é só ela que consigo falar. Aliás, eu consigo falar de dois. Um está muito avançado, quase pronto, que se chama Luz Obscura, que é um projeto que foi iniciado ainda antes de 48. Ou seja, foi um filme que também teve o apoio, e já está todo filmado, que tem a ver com os filhos que foram separados dos pais que foram para a prisão. E mostrar como é que foi a experiência deles, e como é que a vida deles hoje, e como afetou essa experiência de ter sido separado dos pais, a vida deles hoje. Este filme é um filme, ao contrário de 48, é cores, não é preto e branco, e o contrário de 48 e Natureza Morta, tem as pessoas a dar os depoimentos. Temos as pessoas hoje a falar. O grande problema é que nós não queremos fazer um filme Talking Heads. Portanto, nós tentamos, não é que tentamos, simplesmente recusamos fazer um filme Talking Heads. Agora, a grande questão é encontrar um dispositivo que nos permita ter o depoimento das pessoas, ver as pessoas, sem ter Talking Heads. O filme, como estou a dizer, está pronto, só que é Susana e não está contente com o resultado final. Mas agora estamos na situação, Susana tem que acabar a tese de doutoramento e ela já está muito avançada, mas é daquelas coisas que são uma coisa fundamental para a vida e para a carreira profissional, por isso ela tem que se concentrar agora e só depois ela pode pegar outra vez no filme. Mas o filme acho que vai ser... É filmado pelo João Ribeiro, que é um dos melhores operadores de câmara de Portugal. E tem umas imagens absolutamente lindas. E estou muito confiante com este filme. E teremos todo o prazer de mostrar depois cá.
Começaste a editá-lo?
Já está editado, mas a questão é que Susana ainda...
Afinal.
O problema dela é que o fim é que custa várias semanas ainda para depois ela ficar mesmo contente. E o filme não sai antes dela estar contente com o resultado. Outra vez aquela questão de ter o controle absoluto. Se entregasse isso a uma outra empresa, já estava aqui algumas. Mas não, este tem que ser mesmo. E aquela, é o filme dela e tem que ser o filme dela e não o filme que ela teve que fazer um compromisso para fazer. É a liberdade e o controle.
Acho que não há muita documentário em Portugal que se esteja chegando a temas políticos contemporâneos, não? Ou mesmo políticos simplemente, tendo em conta que o país está numa crise importante. Não há como uma reação, não sei como veste.
É a minha opinião própria.
Sim.
Eu acho que não há. Eu não vejo nenhum documentário político em Portugal. Não vejo. Aliás, nós mostramos agora um documentário numa vila ao pé de Lisboa, em Vila Franca, no Museu de Neorrealismo, e o diretor disse que o filme da Susana, entretanto, já é referência em documentário político português. Não há muito documentário político, quase nenhum, diria eu. Sobretudo, então, sobre o problema do Estado Novo. Não há. Porque o problema do documentário não é só mostrar os factos, é também fazer um impacto emocional. O filme tem que agarrar o espectador também ao nível emocional. Isto é que é importante para mim. É preciso fazer filmes. E, sobretudo, eu estou um bocado virado para o documentário histórico. É preciso filmar as pessoas também antes de elas morrerem. Os depoimentos das pessoas, é muito importante filmá-las. Porque o depoimento de uma pessoa não é só o conteúdo. É a forma de dizer e a voz que fala. E isso tem que ser feito. Tem que ser feito.
É o documento.
É o documento.
É
o documento, sim. É. Mas esse filme da minha, eu gostei muito mesmo.
Bueno, pois muitas gracias por atendernos. E
eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre este filme. Agradeço sobretudo o vosso entusiasmo e estou extremamente positivamente impressionado com o vosso trabalho. Seriamente.
Bem, assim remata a entrevista com Ansgar Heifer, produtor de 48. Queremos agradecerllenos tamén dende o Fondo de Vermello o tempo que nos adicou para falar xuntos de cine, historia e política.
E para quen aínda non tivera a ocasión de ver o filme, adiantamos que o Cineclube tentará programalo ao longo deste ano, coa presencia, se é posible, de Susana de Sousa e Ansgar Heifer, quen se amosaron dispostos a presentar 48 en Compostela.
Isto foi todo por hoxe. Lembramosvos que na vindeira edición do Fondo de Aire Vermello continuaremos con noso especial dedicado ao punto de vista, con entrevistas a Josécho Cerdán, director do festival, e Gonzalo de Pedro, director de programación. Será o xoves 17 de marzo.
Lembrarvos que no Cineclube seguimos co ciclo dedicado ás Black Panthers. O mércores que ven proxetaremos El Disclever de William Klein, un filme do ano 1969. A proxección será en versión original subtitulada en galego. Nada máis, un saúdo a todas e a todos.
E lembrade tamén que o Fondo do Aire Vermello volve a emitirse os domingos a 1 do mediodía e os mércores ás 16 horas, ás 4 da tarde. Non esquecemos a Aurelio e Iusa Liberdade.
No desaloxo da Casa das Atochas.
O Fondo do Aire Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera.
Grita, viva a cara, onda, combate indígena nos terra. Grita, viva a cara, onda, combate indígena nos terra. Thank you. vontade.